O lado B das manhãs da M80.
Talvez um dos mais incríveis de sempre. Estamos em condições de avançar para que será um dos mais incríveis episódios.
Não mintas às pessoas. Quer dizer, as pessoas carregam no play de boa vontade e a primeira coisa que tu fazes é mentir-lhes.
Assim, vamos fazer a avaliação no final deste episódio.
A questão é, tu estás a colocar as expectativas muito lá em cima. Depois, se não corresponder às suas expectativas, já sabe com quem é que pode reclamar.
Tens medo que a montanha vá
parir
um ratito?
Sim, tenho. Ou uma pulga mais pequenina, mas está tudo bem. Vamos a isso, vamos avançar.
Portanto, vamos no seguimento daquilo que fizemos no ar, na rádio em si.
Sim, foi um programa que começou e também foi um bocadinho dedicado aos bailes de finalistas, às festas de fim de ano, porque os miúdos estão de facto a terminar as aulas. E então entramos por aí, essa viagem no tempo, esse ritual de passagem que é tão importante.
Ainda antes da viagem no tempo, a festa do João é na sexta-feira. Resolveram no outro, mas no outro dia foi tipo ontem, mandar uma mensagem a dizer: os pais têm ensaio na quarta-feira às 5. Mas tipo, não, não deram contexto, avisaram em cima da hora, não explicam o que é que o ensaio. Eu não vou.
Ah,
eu vou. Epá, tenho trabalho e não me explico. É assim, aquela escola é tão desorganizada. E é. Tem que dizer com tempo de antecedência para as pessoas se organizarem. Sim. Tem que explicar de que é um ensaio. Não é só, eu recebo um SMS a dizer: os pais têm ensaio.
Pede alguém para filmar, que é para tu saberes.
Acho que é uma coreografia, mas vocês sabem que eu tenho a dança dentro de mim.
Portanto, e vais-te deixar levar pelo ritmo caliente.
Eu improviso, porque eu fiquei: não, isto não se gera assim, eu sou uma profissional.
Olha, mas sabes que eu estou impressionada com o meu filho mais novo e com as crianças em geral, porque na verdade eles têm, no caso do meu filho, eles têm 4 dias para decorar uma coreografia.
Ah, mas eles decoram aquelas cabecinhas. Sim, decoram coisas.
São uma esponja incrível.
Eles têm que dançar, no caso do João, há umas 5 ou 6 músicas diferentes. É uma viagem no tempo com músicas dos anos, a partir dos anos 80 até aos dias de hoje. E eles têm que dançar aquilo. A coreografia foi criada pela professora. E eu não sei como é que eles vão fazer.
Agora descobrimos, a coreografia foi criada por Marques Camilis. A escola contratou.
Os miúdos apareceram lá atrás.
Vai.
Sim. Eu depois perguntei ao João e ele disse: não, professora, pensou na coreografia durante o intervalo. E eu: uau, e vocês vão conseguir? E ele: sim, é fácil. E eu:
A Vitória na sexta-feira também é o último dia de aulas. Não, acho que eu saiba, não há nada. A Carolina teve ontem e nós já sabíamos que haveria um concurso de talentos em que ela pediu há muito tempo para se inscrever comigo e com a irmã a fazer magia.
Mas ela sabe fazer magia ou vocês tiveram que aprender a fazer magia para o evento?
Supostamente nós deveríamos ter treinado e feito a magia para o evento. Aquilo começava ontem às 5h30, eram 5h15, estava eu em Passo de Arcos no YouTube.
No YouTube, pois.
A aprender a fazer magia com uma moeda de 1 euro e com fita cola. Epá, ficou muito bem.
As pessoas não viram a fita cola, só viram a moeda.
Depois eu já vos mostro. Já partilhei o vídeo, mas depois eu já vos mostro o vídeo completo.
Eu não vi o vídeo, mas eu ouvi quando o Paulo estava a editar e só ouço no fim ele a gritar: é magia!
Porque lá está, a convicção é metade do trabalho. A convicção é metade do trabalho.
Pôr isto aqui
é depois daquele grito, as pessoas nem tinham coragem de não aplaudir.
Acho que vem agora. Opa, se visse a cara dela tão. Espera aí.
Pois claro que sim. Então.
Bem, vou pôr agora.
Agora ele vai fechar a mão e vai pôr a moeda dentro da mão.
A Vitória está a fazer narração.
Sim.
E agora ela vai fazer.
Magia!
Olha, pronto. E gosto, a Carolina, amorosa, mas que não fez praticamente nada, mas é a pessoa que está mais orgulhosa naquele dia. A pessoa que está: cheguei!
Não, mas eu adoro. Magia! Esquece
a cara de felicidade dela. E pronto, aquilo foi magia. Okay. Aquilo era pôr fita cola na parte de trás e errar aqui a moeda e a miúda para o grupo. Eu fiz primeiro à frente dela.
E ela... Mas ela própria não se apercebeu do que é que aconteceu.
Assim, eu tive que lhe explicar mais ou menos.
Porque a fita cola estava na tua mão.
Na mão dela.
Ah, ok.
Eu fiz primeiro. Para mim, a fazer o truque para a Carolina, para ela perceber que vinha aí magia. E ela: opa, como é que tu fizeste isso? Para ela perceber que aquilo ia ser uma coisa boa. E depois pus a Carolina à minha frente, como viste no vídeo, a fazer para o público, para ela acreditar, tal como aconteceu com ela, que o público ia acreditar.
Mas ela aí já estava a perceber qual é que era a mecânica.
Já estava a perceber qual era a mecânica. Pá, mas adorou mesmo, porque o público, pelos vistos, se calhar papou o grupo. Ou então, claro, bater palmas a uma criança de 5 anos. Sim. É mais por aqui também.
Não, mas é muito giro quando a escola envolve os pais nestas coisas.
É maravilhoso.
Se bem que eu prefiro. só ser espectadora. Eles lá façam as dancinhas e as coisinhas, sim, e eu fico só a ver. Mas acho que estas festas e estes bailes e estas, uhum, coisas são um bom ritual de passagem e, sim, são um, sim, ritual muito importante, porque há muitos miúdos que ou mudam de escola, sim, ou mudam de turma, claro, e aquilo, a festa facilita. Ou então, por exemplo, quando vão de festa de festa, desculpidez, de férias. Não, 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 férias mesmo de verão. Sim. Por exemplo, o Rodrigo, meu filho mais velho, ele foi agora de férias de verão. Ele disse que no último dia as colegas dele estavam-se a despedir a chorar.
Mas eu acho que isso, normal, é parte do ritual, normal, que custa, né?
É
um
bom sinal,
último
é
dia
bom
de aulas tem que ter choradeira,
claro.
Vocês,
claro,
vocês pensam, ah, no último dia de aulas, bora roçar-nos uns nos outros, porque vocês são os assanhados. Mas eu, as recordações que tenho de últimos dias de aulas são de choradeira, são de emoção.
No Colégio Vasco da Gama eu passei lá da primeira classe ao nono ano. Foram muitos anos sempre com as mesmas, sim, pessoas. E não me esqueço, já vos falei disto milhões de vezes, do último dia de aulas da festa de final listas, em que lá está, houve a passagem deles, houve as bandinhas a tocar lá no ginásio, que era o pavilhão gigantesco onde nós fazíamos. Lembro-me dos professores, era o Sr. Vitor Hugo, o Sr. Arlindo, o Sr. Kim Pereira, que também já passou, também já cá não está, e lembro-me com tantas saudades, e lembro-me de facto de ser uma coisa muito, e agora? Porque agora nós íamos separar todos, uns iam para a secundária da Portela, outros vinham para Lisboa, que foi o meu caso, outros iam mais para os lados de Cacém, outros para os lados da Terrugem, da Ericeira.
Mas portanto, no caso deles, outros para fábricas fazer bolas da Nike.
Mas no, não, caso deles, as miúdas vão voltar a ver-se em setembro, quando as aulas
começarem.
Não, mas
eu chorava em todos os últimos dias, mais intensamente, se fosse lá está, a fim de um ciclo, mas eu chorava intensamente, ou tentava fazer pessoas chorar também.
Eu nunca chorei.
Emoção, o que eu quero da vida é emoção.
Eu gostava muito. O que eu acho que era bom sinal, quer dizer, que nós tínhamos gostado,
claro,
lá andar,
claro,
lá andar.
Sabes que eu mudei muitas vezes de escola para me apegar, pois, assim tanto.
Já eras muito sensível.
É assim, lá está, como eu andei sempre na mesma, não lidei tanto com o desapego e com a separação, pois, de amigos. Portanto, se calhar tu aí já estavas mais preparada
um
para
defesa,
te desapegares.
Mas é? Já chorei agora em adulta. Nos últimos dias de aulas dos meus filhos. Mas... tipo a festa.
Vês e ficou aí recalcado, Elsa.
Não,
mas... psicólogos explicam, Elsa. Isso é freudiano.
Quando o meu filho mais novo fez a festa da passagem da creche para o jardim de infância, ele a receber um diploma, ele tão pequenininho. Opa, eu chorei, mas chorei tanto. E cada vez, imagina, mesmo quando eles acabam, quando saem do jardim de infância para a escola primária, em que eles dizem, agora sim, já sou crescido, já, sim, é sério. É um ritual tão, tão importante e tão giro. E eu fartei-me de chorar, tanto no mais velho como no mais novo. É impossível, porque tu pensas, ele está a crescer. Ele está a crescer.
Eu tenho até o meu, mais cedo ou mais tarde, estou a começar a dar injeções para ele não crescer mais. Está bom assim, está fixe, está fofo.
Eu senti isso ontem com a Carolina, quando percebi que ela era mais alta que os coleguinhas. Eu pensei, oh filho, onde é que tu vais, matelona?
Sim, não, sim. Não.
E depois é muito descascada.
Muito descascada.
Anda nua, é isso.
É muito pespineta.
Ah, então não é descascada, é outra coisa.
Sim, saída da casca. Tem mania, eu fico nervoso a falar disto. Tem mania que já ri, já rabicho, não sei o quê.
Já ri. De facto, onde é que já se viu?
É sinal que há problemas. Quando a criança ri, ui, ui, cuidado, não, com ela.
Ai,
no outro dia o Jorge estava a resmungar com o João e o Jorge estava super cansado e o João estava com a corda toda. E então ele queria pedir ao João para o João brincar, mas não gritar enquanto estava a brincar. E então saiu-lhe: é assim, filho, eu deixo de estar cá em casa, mas não é para fazer esse barulho que eu deu. Que pai tão bom! Deixa estar cá em casa em vez de o ir meter à porta da rua.
Gosto desse, desse tipo de educação. É isso.
Não, sim, eu não sei perceber o que ele estava a dizer, mas quando, claro, ele diz com a mulher, é assim: eu deixo de estar cá em casa, mas mais do que isso.
Mas eles estão a crescer muito depressa e é um bocado assustador. E eu penso se eles vão passar pelo mesmo que nós, quando nós começámos a crescer e já tínhamos os nossos bailes de finalistas, as nossas festas de fim de ano. Nós já falámos hoje nas manhãs, eu e o Paulo, pelo menos, o Paulo a falar do seu trauma porque não tinha com quem dançar. Fala, Paulo.
Sónia Ganito, nono B.
Já googlaste, vou ao Facebook ver se Sónia Ganito ainda
tem. Mas eu tenho
Facebook.
Aqui áudio de Sónia Ganito, porque pronto, áudio de hoje.
Tenho aqui. Conheces,
sim,
ok.
Primeiro conta lá a tua,
okay,
história.
Sónia Ganito. Sónia Ganito é a minha grande paixão, a par de Catarina Ribeiro, talvez da primeira à quarta classe, mas depois a Sónia Ganito acompanhou-me do quinto ano ao nono ano.
Ah, foi uma relação longuíssima.
A Sónia Ganito, era então, a grande Sónia Ganito.
Imaginamos,
sim,
o Paulo no seu fato cinzento, gel no cabelo.
Sim, muito gordicho, ao nível do gordicho.
A sonhar, a suspirar, sim, por Sónia Ganito. Queria, sim, dançar com ela.
Queria
fazer ganir Sónia Ganito.
se calhar não tanto, sim, não é? Sim, era só sim, dançar.
Sim.
Só dançar.
Talvez a Sónia Grito venha comprovar estas palavras ou não de Susana Romana. Mas
com
peraí.
Quem é que a Sónia dançou?
A Sónia, não me lembro. Sei que a Sónia, porque ela já me disse.
Dançou com Pulha.
Esse Pulha tem nome, ou tinha nome, que ela assumiu-me ali por mensagem escrita, que era o Bruno. Okay. Era amor platónico pelo Bruno. Mas depois já deixou de gostar dele, segundo consta. Mas
a verdade é que vocês se lembram, já não me lembro.
Não me lembro, ela é que me ajudou a lembrar através do WhatsApp mensagem que eu depois acabei-me cruzar com ela no Algarve e olha, acabou por ser bastante engraçado falarmos disto. Mas depois eu perguntei-lhe com que olhos é que ela me olhava, não é? Para
sim,
perceber
porque,
o lado lá.
Porque nós temos isto hoje de manhã. Isto é tudo uma questão de perspectiva. O sim. Paulo olhava-se para ele como um miúdo em quem ninguém pegava, não era popular, não foi desfilar na festa de Vasta Gama.
Do Vasta Gama. Eu não era popular. Eu não era popular.
Só os populares é que desfilavam na festa.
E é verdade.
Gosto.
É verdade.
Eu logo um sistema de castas desde pequenos, que é uma coisa que faz muito bem à saúde mental. Acho incrível.
Houve aqui um colega meu que estava a ouvir-nos esta manhã. Por acaso não te contei, porque ele depois também não enviou uma mensagem e não queria estar a dizer. Mas agora, como isto é o podcast, não quis estar a expor. Mas ele, agora posso já lhe pedir. Frederico Serra, e ele diz assim: eu estava do lado de lá, eu ia passar nas festas e nas passagens de modelo. E ele, de facto, esse meu colega, olhando agora para trás, ele era o popularucho. Para já um grande cabedal. Depois montava, andava a cavalo. E
andava mesmo.
Para como não fui eu a dizer não. coisas.
Ao dia de hoje ele é instrutor de equitação. E ele sim tinha as namoradas mais pintarolas. Ele, se quisesse, podia ter tido eventualmente Sónia Ganito.
Mas não sei. Não sei se é o caso do Frederico.
Frederico Serra Frof.
Não sei se é o caso do Frederico
Fred,
Serra Frof.
Parece
um trava-línguas e não o nome de uma pessoa. Mas. Eu, olhando para trás, o que eu sinto é que há muita gente que atingiu o seu ponto máximo para ir no secundário. E a partir daí a vida foi sempre a descer.
E vou-vos contar. É verdade. Não estou a dizer se é o Frederico, se é a Sónia.
Mas.
Já me cruzei.
Mas há pessoas que é. Nós estávamos a ir para cima, eu estava a vir para baixo. A gente cruzou-se a meio caminho ali.
E digo-vos uma coisa, coleguinhas, não me importo nada do trajeto que eu tive. Antes assim, pá.
Mas pronto, contaste do trauma com a Sónia Grito. A Sónia Grito ouviu e mandou mensagem para cá.
Também não eras o miúdo mais atraente, mas atraente.
Vamos para o resto. Já ponho o resto da mensagem.
É pausa dramática.
Querem já desenvolver, acho
que não se diz. Mesmo 30 anos depois, ou logo for, não prescreveu. Não se diz.
Também não eras o miúdo mais atraente, mas atraía a parte de seres muito amigo.
Ainda mais grave.
Termos aqui uma grande cumplicidade na nossa conversa. E isso era um ponto que me atraía em ti, sim.
Olha, viste. Oh,
a conversar, alguma vez deixou mexer nas maminhas? Não deixou! Compensa! Não!
Eu acho que esta mensagem lucida bem. No fundo, só falta. Eras um querido.
Eras,
e vocês eras... sabem o que é que acontece aos queridos, às boas pessoas, não sabem?
Não, mas
neste
olha,
campo.
Tu continuas a ser boa pessoa, mas agora até estás com melhores.
Não, opa, estás. Eu
agora
acaso, pensei...
és boa pessoa e mexe sem maminhas! Melhores dos mundos! O lado B. Das manhãs da M80.